DW. Jornal da Noite.
Viva, boa noite. Em Moçambique, desmobilizados do DDR denunciam suposta burla no processo de pagamento das suas pensões.
Nós fomos entregues só 1.500 em mão. O SUFO é o cérebro do desvio do nosso valor.
E Arnamo refuta as acusações dos desmobilizados.
Não existe nenhum quadro da Arnamo que tenha recebido esse valor. A tendência que existe aqui é de manipular com objetivos bastante obscuros.
Em Cabo Delgado, continuam ataques no distrito de Anquabe.
Realmente aqui, segurar a uma pessoa.
Eu cumprimentei essas pessoas, conversei, por isso é para o meu coração, até agora ainda não ficou bem.
Em Angola, celebra-se hoje 23 anos de paz. Que paz o país vive?
Que não temos a verdadeira paz no sentido de paz. Apenas as armas se calaram, mas o sofrimento do povo continua.
União Europeia e Estados Unidos garantem continuidade do projeto do Corredor do Lobito. São estes alguns dos temas que vamos desenvolver já a seguir neste Jornal da Noite da DW para esta sexta-feira, hoje dia 4 de abril de 2025, com a apresentação da Moisés Fernando e edição de Nuno Noronha. Mais uma vez, boa noite e seja bem-vindo. Ao abrirmos este jornal, seguimos em direção a Moçambique, onde ex-guerrilheiros da RENAMO, desmobilizados no processo de desarmamento, desmilitarização e reintegração do DDR, denunciam uma suposta burla no processo de pagamento das suas pensões. Em carta pública divulgada ontem, o grupo afirma que cada desmobilizado deveria receber cerca de 2 milhões e 400 mil meticais, aproximadamente a 35 mil euros durante um ano após a desmobilização. O grupo acusa a direção da RENAMO de desviar o valor, apontando o Sufo Momad como responsável pelo desvio. A esta emissão junta-se a partir da cidade de Chimoio, centro do país, Vitorino Caravala, representante dos desmobilizados. Boa noite, senhor Vitorino. Para já, começo por lhe perguntar, na vossa carta aberta, alegam que o processo de desmobilização não decorreu como era esperado, ou seja, vocês não chegaram a receber o valor que era expectável. Estão a dizer que foram burlados?
Fomos burlados, sim.
De que forma?
Em primeiro lugar, antes da nossa desmobilização, passou uma comissão que negociou a nossa desmobilização, encabeçado pelo senhor Gundana.
Está a falar do senhor Domingos Gundana.
Exatamente. Passou nas bases e, pelo menos, a base daqui de Manica. Então, ele disse que ninguém iria sair nas matas de mãos a abanar e teremos o valor em cheque para construir. E essa construção, não só desse valor, seremos entregue também material de construção. Nós fomos entregues só 1.500 em mão. Dizia que o dinheiro acabou no banco. Afinal de contas, o dinheiro foi entregue ao grupo, aquela comissão, então tiraram o que tiraram, então vieram nos entregar em mão. Então, a nível nacional foram 1.500 meticais.
Então, Vitorino está a dizer que houve dinheiro para vos pagar, mas esse dinheiro desapareceu pelo caminho.
Pelo caminho, não. Foi negociado até. Se é que pelo caminho era talvez 5 mil, como se via, mas eles andaram a tirar para 1.500.
Sim, mas quando diz eles, está-se a referir a quem? Aos membros da comissão dos desmobilizados?
Da comissão, toda a conjuntura, a partir da nossa liderança e a União Europeia.
Na vossa carta vocês dizem que, e assumem que a União Europeia disponibilizou para cada desmobilizado durante o ano 2.650.000.
Cada mês, 200 mil.
Sim. Durante o ano, seriam 2 milhões e 400.
Exatamente.
Mil. Mas a minha pergunta é, onde é que vocês tiveram acesso a essa informação?
A essa informação, a própria União Europeia já chegou em Moçambique, até em Cabo Delgado, onde chamaram desmobilizados, perguntando quanto é que recebiam quando da vossa saída. Falaram que eram 1.500, de que não. Seriam 250 mil meticais. Por isso nós falamos, deve-se chamar a União Europeia, o representante, para o presidente falar com eles e mostrar comprovativos da nossa assinatura. Porque hoje em dia, no século XXI, se entrega valores de um programa desse em mão. Mesmo se fosse 500 meticais, deve ser comprovativo e assinado.
E vocês não assinaram nenhum documento na altura da recepção?
Nenhum documento, não. Era tirado, punha o nome aí no envelope.
Vocês ameaçam com o retorno das hostilidades. Qual é a explicação para isso? E de que forma vocês pretendem fazer
isso? Isso é uma forma de fazer com que alguém sinta, como no caso da pessoa do presidente. Não pode ter assim um caso assim. A verdade, isso aí é uma pressão. É uma pressão. É a forma que nós, em Goiânia, linguagem, não existe outra forma.
Não estão a dizer que vão voltar à guerra. Simplesmente estão a pressionar.
Não, 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 não. Nós queremos nossos bens, queremos construir. Agora, nem dinheiro, nem terreno, nem nada. Nosso líder conversar também não quer. Onde que nos comprova? Que, afinal de contas, houve uma corrupção entre eles e dividiram o dinheiro. Não, isso aí está nos doer.
Também está a assumir que o líder do vosso partido, no caso, o general Yusuf Mamad, também comeu esse dinheiro.
Esse, sem dúvida, de boca cheia, é o autor projetor. Porque ele se sentisse apertado com o governo do Nhusi, dá-me esse dinheiro. Ele viria em cada base também dizer, olha, do vosso dinheiro, se não receberem, é o governo do dia está me pressionando para que eu lhe entregue. O Osufo é o cérebro do desvio do nosso valor.
Muito obrigado. Foi Vitorino Caravella, da representante dos desmobilizados da RENAMO no âmbito do DDR, acusando a direção do partido de desviar o valor das suas pensões. Entretanto, para confrontarmos estas acusações, também temos em linha André Majibiri, chefe do Grupo de Diálogo sobre Assuntos Militares da RENAMO. Boa noite, senhor Majibiri. Antes, como é que foi gerido o processo do DDR em termos de pagamentos?
Os combatentes foram desmobilizados. No ato de desmobilização, recebiam um kit. Reconheço que é um kit básico. Mas, durante um ano, os valores variavam de acordo com o patente de cada um. Estamos a dizer que o major, aliás, o general, durante aquele ano, por mês, recebeu cerca de 69 mil meticais. E que foi passando o valor até o soldado simples recebeu 6 mil meticais durante um ano.
Mas confirma-se que este valor entrou na conta dos desmobilizados durante um ano?
Sim, entrou nas contas e posso desafiar.
Ok. Está a dizer, em outras palavras, que em parte não reconhece as denúncias feitas pelos desmobilizados?
O que estou a dizer é que não reconheço de facto que tenha havido essa promessa de que receberiam 250 mil por mês. Eu não ouvi. Se eles foram prometidos, então, que se procure a pessoa que os prometeu, mas que seja Majibiri, Majibiri não foi.
Só Majibiri, dizem os desmobilizados que foram prometidos os 250 mil meticais, não foram recebidos, mas suspeitam que dentro do partido RENAMO houve desvio. A pergunta é, dentro da RENAMO, alguém terá ficado com esse dinheiro ou não?
Não é possível ficar com dinheiro, mano. Como é que se fica com dinheiro que é pago pela comunidade internacional ou para o Estado? Como? Transferir esse dinheiro para a conta do Majibiri? Acho que isso é possível. Para dizer claramente que não existe nenhum quadro da RENAMO que tenha recebido esse valor, é preciso perceber, senhor jornalista, que a tendência que existe aqui é de manipular a opinião pública nacional e internacional, com objetivos bastante obscuros. Antes de pagamento de pensões, havia vozes que diziam que nunca haveria pensão.
Muito obrigado, André Majibiri, chefe do Grupo de Diálogo sobre Assuntos Militares da RENAMO, reagindo supostos desvios de valores destinados ao pagamento do DDR. E no nosso espaço do ouvinte também perguntamos quais as possíveis consequências da denúncia de burla no pagamento das pensões aos desmobilizados do DDR. Recebemos mensagens, por exemplo, de Abdulé Kandé, que diz que não haverá consequências porque o Estado moçambicano vai assumir as responsabilidades. Rosário Ntepa diz que não há nada de consequências porque o Mamad gastou dinheiro junto dos camaradas do partido da Massaroca. Mais comentários ainda neste jornal.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, a Associação dos Profissionais de Saúde Unidos anunciou hoje o adiamento por mais uma semana da greve agendada para a segunda-feira, enquanto decorrem negociações com o governo moçambicano e pediu paciência aos associados. Entretanto, as autoridades moçambicanas estudam a possibilidade de contratar mais funcionários para eliminar as horas extraordinárias na função pública. Angola celebra hoje os 23 anos de paz. Que paz o país vive! Muitos cidadãos ouvidos pela DW afirmam que Angola ainda está longe de realizar a vida dos seus filhos. O funcionário público Manuel Ngonga acrescenta que
não temos a verdadeira paz no sentido de paz. Apenas as armas se calaram, mas o sofrimento do povo continua, a fome continua, a sede continua, a alta de preços continua, a subida de tudo, o custo de vida em si, generalizando, não deixa os angolanos em paz. As próprias instituições do governo não deixam os angolanos em paz. Por exemplo, se notares, quando a AGT vem criar mais impostos, quer dizer, olhando sempre o bolso do cidadão, porque no bolso dos cidadãos do topo ou da elite, eles não mexem. O cidadão em Angola não tem paz.
Foi Manuel Ngonga, funcionário público em Angola, numa entrevista a Nelson Camuto. No entanto, o governo angolano afirmou hoje que a paz conquistada há 23 anos tem de ser consolidada por todos e todos os dias e pediu para que os cidadãos caminhem juntos na construção da estabilidade e no fortalecimento e respeito pela cidadania.
DW Deutsche Welle.
O distrito de Anquabe, em Cabo Delgado, continua a ser alvo de ataques terroristas. Ontem, os insurgentes atacaram a aldeia de Incole. Relatos de moradores locais indicam que o incidente resultou na morte de uma pessoa e forçou a fuga em massa da população. Pormenores com Delfina Cleto.
Segundo uma fonte que falou à DW a partir de Insanja e que preferiu manter o anonimato, os terroristas chegaram a Ancole, aldeia próxima de Insanja, por volta das 11 horas de quinta-feira, fortemente armados. Efetuaram disparos para o ar e ordenaram que todos os residentes saíssem das respectivas casas.
Realmente aqui aconteceu regular a uma pessoa, ajuste nem para mais de sair para ir sepultar a urna.
Além de Ancole, o mesmo residente relata que os terroristas atacaram uma mina de ouro na aldeia de Maúja, na madrugada desta sexta-feira, onde dispararam contra garimpeiros artesanais e destruíram as suas palhotas.
Agora estão naquela mina de Maúja lá. Se capturaram pessoas lá, a maioria fugiram porque eu cheguei de falar com uma pessoa que sai de lá e assim acabei de falar com uma pessoa que sai de Encole, que fala que realmente essa pessoa foi atacada.
A mina, situada entre os distritos de Montepuez e Anquabe, tem grande importância econômica, o que levanta receios de que os grupos terroristas estejam interessados na exploração de recursos naturais. A insegurança gerada pelos ataques terroristas tem levado a população a deslocar-se em busca de refúgio, mas muitos não têm para onde ir e abrigam-se em locais improvisados, como a sede da localidade de Nanjua, posto administrativo de Mesa em Anquabe, segundo revelou um membro da força local que também falou sobre condição de anonimato. Na segunda-feira, o grupo armado invadiu a aldeia de Noninha, onde há relato de que terão matado 3 habitantes. No sábado, na aldeia de Maulo, pelo menos 4 pessoas foram raptadas pelos terroristas, 3 das quais acabaram por ser libertadas. Um dos sobreviventes do cativeiro terrorista relata o medo que ainda prevalece.
Eu cumprimento essas pessoas, conversei, comecei a chamar essas pessoas. Ele diz, você não pode fazer barulho, senão essas pessoas vão contar. Ele, a qualquer momento, tira muitas coisas com essas pessoas. Por isso, o meu coração até agora ainda não ficou bem.
Enquanto os ataques persistem, cresce a incerteza quanto ao futuro da população que vive sob constante ameaça. Desde o início da nova vaga de incursões terroristas, as autoridades não se têm pronunciado. Delfina Cleto, DW.
Obrigado, Delfina Cleto. Os Estados Unidos e a União Europeia anunciaram o compromisso mútuo de investir no corredor do Lobito. Reportagem com Boralho Ndomba.
Ao contrário do que se especulava sobre o fim da presença dos americanos no corredor do Lobito, com a chegada de Donald Trump à Casa Branca, a Embaixada dos Estados Unidos da América em Angola e os seus parceiros da União Europeia constataram durante 3 dias as infraestruturas que estão a surgir ao longo da linha férrea. Do Ambo ao Lobito, visitaram o Centro de Formação de Maquinistas e Condutores, gerido pelo Lobito Atlantic Railway, LAR, consórcio que integra as empresas portuguesas Motengil, a belga Vecture e a suíça Trafigura, e também um projeto de terras raras do Longonjo. Cidadãos locais estão a ser formados e contratados para reforçar a mão de obra das empresas. A União Europeia assinou com o governo de Angola um acordo de 43 milhões de euros para a formação profissional no corredor. A representante da União Europeia em Angola, Rosário Bento Paes, anunciou que dos 600 milhões de euros destinados ao corredor do Lobito, 173 milhões serão canalizados diretamente para Angola. Segundo a diplomata, o objetivo da União Europeia com esses financiamentos é contribuir para a diversificação econômica e para a criação de empregos para a juventude.
Com a União Europeia, podem ter a certeza que a parte social e económica e ambiental estará no mesmo peso do desenvolvimento económico.
No Longonjo, província do Ambo, onde foi lançado o projeto de exploração de terras raras, 1.400 famílias foram realocadas. Segundo o governador provincial Pereira Alfredo, a Organização de Direitos Humanos, Omunga, sediada em Benguela, afirma que até o momento não há queixas sobre violações de direitos humanos ao longo do corredor. O diretor executivo da ONG, João Malavindel, alerta que a implementação das infraestruturas exige diálogo constante entre as autoridades e cidadãos.
Se não houver esse nível de participação, de diálogo com as comunidades e o governo executivo ou a administração pública usar do seu uso império na relação com os cidadãos, é claro que pode desembocar na questão da violação dos direitos humanos.
Nelson Francisco, responsável de uma cooperativa agrícola no município de Tchingenge, no Uambo, é um exemplo do impacto positivo do corredor do Lobito nas comunidades locais. O jovem agricultor conta que já utiliza a infraestrutura para escoar produtos como milho, feijão e mel.
Já estamos sim a beneficiar, principalmente para levar nossos produtos para o interior do país, no caso, e dentro de outros países africanos, como no caso da Zâmbia, da RDC.
O encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos da América em Angola, James Story, reforçou a importância do envolvimento das comunidades.
Eu diria que não só os Estados Unidos, mas também todos nós que estamos fazendo esse trabalho nessa zona de corredor Lobito ou qualquer outro lugar, deveríamos tomar em conta as comunidades locais como esses projetos vão apoiar, afetar e ter oportunidades também para essas pessoas.
Houve rumores de que os Estados Unidos da América deixariam de financiar o projeto com a liderança de Donald Trump, mas James Storr garantiu que a América continua comprometida.
Estamos nós aqui mostrando que temos compromisso com esse projeto, vamos continuar trabalhando com nossos parceiros.
A diplomata portuguesa Rosário Bento Paes afirma que a América já sente os benefícios do corredor do Lobito.
Nós estamos convictos que o corredor do Lobito é para ficar e que os Estados Unidos têm interesses e já estão a ter exatamente alguns carregamentos, inclusive de matérias-primas.
Do Lobito para DW, Borralho Ndomba.
DW Notícias.
No plano internacional, dou-lhe conta de que as Nações Unidas manifestaram hoje a preocupação face ao impacto das tarifas anunciadas pelos Estados Unidos nos países mais vulneráveis, mas também no alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O grupo islâmico Hamas informou nesta sexta-feira que metade dos reféns vivos que ainda estão na faixa de Gaza está em locais sob ordem de evacuação das autoridades israelitas e permanecerá nessas regiões. Ao pelo menos 11 pessoas, incluindo 6 crianças, morreram em um ataque russo com um míssil balístico contra a cidade natal do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. De acordo com as autoridades ucranianas, mais de 50 pessoas ficaram feridas no ataque. O Conselho dos Direitos Humanos da ONU aprovou hoje uma resolução que prolonga por um ano o trabalho da Comissão Internacional Independente de Inquérito sobre a Ucrânia, responsável por analisar possíveis violações desde a invasão russa em 2022. Arranca esta noite a 28ª jornada da Bundesliga. O líder isolado, Bayern de Munique, vai jogar a casa de Augsburg, o 8º colocado. Mas o jogo de cartaz está reservado para amanhã, sábado, entre o Werder Bremen e o Eintracht Frankfurt. Para já, colocamos assim ponto final a este Jornal da Noite da DW, hoje dia 4 de abril de 2024, com a apresentação de Amos Fernando e edição de Nuno de Noronha. A todos, fica aqui a nossa despedida. Votos de um bom fim de semana.